Senhores deputados, senhores conselheiros, eu acho que já estamos em condições de iniciar esta reunião. Peço em nome da Comissão algumas desculpas porque nós temos hoje uma agenda complicada na Comissão de Negócios Estrangeiros e, portanto, eu sou o vice-presidente, neste momento estou a presidir esta reunião, dado que o deputado Sérgio Zapinto tem um assunto para tratar relativamente à outra comissão, suponho eu. Em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos senhores conselheiros, não só aqueles que pertencem à Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades, mas eventualmente outros que aqui estão. A Assembleia da República foi sempre uma casa que tradicionalmente recebeu o Conselho das Comunidades no funcionamento quando vem a Portugal, seja no plenário, seja em comissões. Atualmente estão a reunir negócios estrangeiros, mas é sempre bom vê-los por cá porque o Conselho das Comunidades Portuguesas está associado a um conjunto de medidas legislativas que foram tomadas por esta Câmara, algumas com que se concretizaram, outras que não se concretizaram, mas geralmente o papel do Conselho das Comunidades Portuguesas tem sido ao longo da história, independentemente de algumas vicissitudes comuns a um órgão tão específico, repartido pelo mundo, que no fundo trata de questões tão diferentes, independente da residência dos portugueses no estrangeiro, tem sido uma utilidade muito grande para todos os senhores deputados, para esta Câmara e através desta Câmara, como é certo, para o país. E, portanto, a Comissão pediu-nos esta audiência, na Comissão de Negócios Estrangeiros. Temos aqui um conjunto de deputados de diversas forças políticas, o deputado Paulo Pisco, o deputado Carlos Páscoa, a deputada Carla Cruz, e, portanto, e comigo próprio, como é evidente, neste momento estou a presidir esta reunião, e, portanto, eu dava a palavra, como é evidente, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Comissão, ao Conselheiro José Duarte Alves, tem uma duração, possibilidade de falar durante 12 minutos, os deputados terão a oportunidade de falar depois 3 minutos e depois haverá uma intervenção final de 12 minutos, como é evidente, pode ser repartida por vários membros. Isto é a grelha oficial. Nós, por norma, por vezes, somos obrigados a alterar a grelha porque poderá haver uma outra matéria de grande importância. Uma vez mais, agradeço a vossa presença aqui na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Dava a palavra, então, ao Sr. Presidente da Comissão para uma intervenção inicial.
Agradeço ao Presidente da Comissão, Dr. Carlos, e deputado. E eu gostaria que a minha comissão se apresentasse, Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política. E eu gostaria de apresentar, em primeiro lugar, os membros. Paulo Martins, dos Estados Unidos, Carlos Freitas, da Venezuela, Vasco de Abreu, e este que vos fala, José Duarte. A Comissão teve várias reuniões, na Comissão Temática, e com vários grupos parlamentares, e nós estamos tratando essencialmente do voto eletrónico. O voto eletrónico, que é um problema que afeta realmente os portugueses residentes no estrangeiro. Isso é um dos pontos principais que nós gostaríamos de ouvir a opinião, né, dos senhores deputados e as considerações de alguns conselheiros que possam efetivamente dar um contributo maior para que a gente possa resolver esse assunto com mais brevidade possível e com mais consciência, né? Então, nós gostaríamos muito também que algumas perguntas que têm que ser feitas, eu gostaria que o nosso colega Paulo Martins fizesse algumas perguntas aos seus deputados para que a gente possa fazer isso com a mais brevidade possível.
Quer falar? Sim, posso. Muito obrigado, boa tarde, Sr. Presidente. É da consideração desta comissão temática a questão do voto eletrónico, mas não só. Portanto, esta comissão temática também se debruça sobre assuntos relativamente ao atendimento aos consulados e, portanto, às áreas que afetam as comunidades portuguesas na ação cívica e política. E nessa área, não só a questão do voto eletrónico, mas também a questão do recenseamento automático que está proposto pelo Governo, da qual gostaríamos de debater quais as melhores formas e as necessidades que as comunidades têm perante essa situação. Como disse o Sr. Presidente José Duarte, Já nos reunimos individualmente com algumas comissões parlamentares esta manhã, da qual também debatemos sobre esse assunto. Mas esta Comissão dos Negócios Estrangeiros é que debate essencialmente este assunto e gostaríamos de saber, portanto, a posição dos deputados presentes sobre isso, no sentido de tentarmos criar um consenso entre aquilo que é a realidade da comunidade e talvez trazermos alguma parte construtiva para estes assuntos dentro desta comissão parlamentar. Portanto, a nossa posição relativamente ao recenseamento automático parte, portanto, no recenseamento na base do cartão de cidadão, onde as pessoas poderão se recensear e ficarem automaticamente recenseados na área de residência, evitando a dupla recenseamento, portanto, a pessoa reside no estrangeiro e fica recenseada em Portugal, como muito tem acontecido, mas também que essa possibilidade se pudesse estender a outras áreas, a áreas relativas, inclusive, às eleições autárquicas ou às eleições regionais, sendo possível um segundo recenseamento onde a pessoa poderia escolher onde votar nessas eleições. Eu sei que isso acarreta logística e portanto, é difícil criar essa estrutura, mas se estamos a mexer neste momento na lei eleitoral e na lei do recenseamento, poderia ser uma questão de estudo e de proposta também, de viabilidade para esse sentido. Essa é um dos grandes assuntos que nós temos debatido, à parte da criação de um piloto para o voto eletrónico que poderia ser testado não só aqui em Portugal, mas também com as comunidades portuguesas, sendo isso possível no sentido de criar condições para que a pessoa pudesse votar na comodidade da sua casa, tanto a nível de aparelho eletrónico como o telefone ou como o computador. Mas, portanto, esse também é um aspecto de grande divergência, um aspecto difícil de concretizar, mas se houvesse abertura, diálogo e também propostas construtivas nesse sentido, que se pudessem ser estudadas, pois seria bem-vindas. Não sei se para já este assunto.
Muito bem. Então, eu dava então a palavra, e muito obrigado, dava então a palavra aos seus deputados, começando pelo deputado Carlos Páscoa, depois também daria uma palavrinha, estou a presidir, tinha previsto fazer uma grande intervenção, que fará em grande parte do deputado Paco. Carlos Páscoa, daria também uma palavrinha no final, começava precisamente para o grupo parlamentar do PSC. 3 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Conselheiros. É sempre bom revê-los aqui na Assembleia, assim como é bom revê-los quando visitamos as comunidades, que é efetivamente dessas visitas, desses encontros, que saem a maioria dos temas e a forma de abordá-los, de aprová-los, de apresentá-los. Então, é sempre uma honra estar presente e presente nesse convívio. Lamentavelmente, e estou falando por mim, não tenho tido a oportunidade de participar mais, com mais frequência e mais profundidade nas reuniões que tiveram, porque eu não recebi até este momento nenhuma informação oficial da Secretaria de Estado das Comunidades. Não sei se isso é normal, não sei se os outros deputados receberam alguma coisa, mas se não receberam é realmente um péssimo sinal. Porque quando abordamos temas como o voto eletrônico, o recenseamento automático, a inclusão dos lusodescendentes, o atendimento consular, eu acho que os deputados da imigração, independentes do partido que sejam, devem estar incluídos e devem participar desse debate. Feito este registro, eu gostaria de dizer que a nossa bancada está absolutamente disponível para discutir o voto eletrônico, porque entendemos que o voto meramente pelo correio hoje já não atende às necessidades. Agora, o voto eletrônico, precisamos discutir se o voto eletrônico é presencial, se é à distância, porque, para início de conversa, se for presencial, sem outro tipo de modalidade, nós estaremos a regredir e não a avançar, porque vai diminuir muito a capacidade de votação das pessoas que estão mais distantes dos consulados. Se é um voto eletrônico à distância, também temos um problema inicial que tem que ser discutido, que é: temos que refazer um novo recenseamento para todos os eleitores, que nós não temos registrado o e-mail de ninguém. Então, como é que se atribui um PIN, como se fala aqui, a alguém para votar, se nós nem sabemos o endereço dela? Então, teríamos que fazer um novo recenseamento para 100% dos recenseados, que já estão recenseados, e outros. Quanto ao recenseamento automático, ele é, aliás, ainda sobre o voto, só para deixar registrado também, a minha posição é que poderíamos avançar neste momento para um sistema de votação pelo correio, como existe, e na falta de recebimento do voto, poder também optar por votar presencialmente. Ou seja, se acontecerem problemas com os Correios, como aconteceram na última legislatura, na última eleição, poderíamos, os que não receberam o voto, poderiam se dirigir ao consulado e votarem. E a partir daí partirmos, então, para o problema do voto eletrônico. Nós defendemos o recenseamento automático, é fundamental para poder representar a real participação e a real situação de cada comunidade. Porque hoje nós podemos ter uma comunidade com 10 mil portugueses e lusodescendentes registrados e com 1.000 ou 500 recenseados, enquanto que temos outras com 3 mil pessoas e temos 1.500 recenseados. Então isto está desbalanceado, precisa ser equacionado. E nós, obviamente, 3 minutos não dá para praticamente nada, mas dizer que estamos sempre abertos a discutir qualquer tema que simplifique a vida dos utentes dos consulados. Eu tenho me dirigido a vários consulados nesses últimos meses e, lamentavelmente, o atendimento nos consulados vem se degradando a uma velocidade que nós nunca imaginávamos. Tem hoje consulados abrindo marcação para serem atendidos, para as pessoas serem atendidas em fevereiro, março do próximo ano. Isso é uma vergonha, isso há muito tempo que tínhamos ultrapassado isso, mas precisamos, em conjunto, os conselheiros, os deputados e as pessoas que nas comunidades interferem nestes temas, temos que fazer pressão, porque o primeiro de todos os problemas nas comunidades é o atendimento consular. Não adianta resolver o problema do voto eletrônico, do recenseamento, e as pessoas ficarem lá em filas, terem que ir às 4 da manhã, 3 da manhã. Isto é fundamental. Quanto à eleição para as autarquias, também somos completamente a favor, como já demonstramos em várias oportunidades. Portanto, esse é o nosso pensamento, é a posição do PSD. Gostaria de falar sobre muitas outras coisas, mas o Carlos já está a ficar nervoso com o tempo. Eu vou deixá-lo calmo. Muito obrigado.
Isto, quando está a presidir uma reunião, se tem uma grelha a cumprir, é sempre mais complicado. Mas bom, agora dava a palavra ao deputado Paulo Pisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, dar as boas-vindas aos senhores conselheiros e desejar que o trabalho que aqui vão ter possa ser profícuo e reiterar o meu apreço pelo trabalho que os conselheiros das comunidades fazem, pela importância que têm como elo de ligação entre as nossas comunidades e também as instituições a nível local e também as instituições que estão em Portugal. O trabalho dos conselheiros é absolutamente fundamental para que a percepção que nós temos daquilo que se passa no terreno, das necessidades que as nossas comunidades têm, possam chegar à Assembleia da República e possam chegar ao Governo e possam ter as suas consequências em termos práticos. Relativamente às questões que aqui foram referidas, relativamente àquilo que é a principal preocupação dos senhores conselheiros, eu diria o seguinte: relativamente ao voto eletrónico, eu considero que o voto eletrónico é a melhor forma de os portugueses residentes no estrangeiro poderem exercer o seu direito de voto. precisamente por causa da quantidade de portugueses que estão fora do país e pela sua dispersão, e também por outro lado, em virtude de algumas falhas que existem nos outros processos de votação. Não há sistemas de votação que sejam perfeitos. O próprio voto eletrónico também não é um voto que seja 100% perfeito, e aliás apresenta muitos problemas, também referirei alguns, mas podia dar um contributo importante para a participação. O Partido Socialista, quer no seu programa eleitoral, quer no programa do Governo, tem o aumento da participação cívica e em atos eleitorais como uma das suas principais bandeiras, e nesse sentido temos procurado dar o nosso contributo. Designadamente, uma dessas propostas é o recenseamento automático, que agora está também em discussão na Assembleia da República, e esperemos que o recenseamento automático possa dar o contributo que nós esperemos, para um aumento da participação cívica, embora isto exija que haja uma logística por detrás da implementação do recenseamento automático para depois se efetuar a votação, que eu acho que tem que ser levada em consideração em termos de informação aos eleitores, que é muito importante. Mas sobre o voto eletrónico, não obstante esta posição que nós temos, o voto eletrónico está em discussão e precisa de continuar a ser discutido e aprofundado. Recentemente houve na Assembleia da República um seminário sobre o voto eletrónico que foi muito interessante e muito expressivo. O voto eletrónico apresenta vantagens e também inconvenientes. É o voto que, de uma maneira geral, os eleitores preferem, por ser o mais cómodo, o mais simples. É o voto que muitas empresas que estão associadas à instalação, à implementação do voto eletrónico preferem, mas isto também, eu estou a dizer isto como um alerta, porque é preciso pôr todos os dados sobre a mesa, também apresenta alguns inconvenientes que têm a ver com aquilo que a realidade do mundo de hoje nos apresenta, designadamente todas as fragilidades que o próprio sistema de votação eletrónica apresenta, como, por exemplo, tem sido óbvio relativamente à forma como nos últimos tempos tem havido diversos ataques informáticos que inclusivamente chegam a paralisar países, e portanto é um exercício, nesse caso, de soberania, e obviamente nós não podemos descartar, quem legisla nunca pode descartar nenhuma das possibilidades, mas neste exercício de soberania é um dos aspectos que tem que ser levado em consideração, da mesma maneira que todos os relatórios que existem, que são feitos na sequência de uma votação eletrónica, referem que existem várias fragilidades, como a possibilidade de intromissão no sistema, de adulteração dos resultados, de conhecimento de quem vota em quem, portanto quebrando também o sigilo do direito de voto, o que é, obviamente, anticonstitucional. Portanto, embora eu considere que seja necessário fazer tudo para se aprofundar a forma de implementar o voto eletrónico, apresentam-se várias fragilidades. Eu referi, quando fiz a minha intervenção nesse seminário sobre o voto eletrónico, alguns aspectos que me parece que são estudos, que são casos, que são importantes. A França, relativamente às últimas eleições, abandonou o voto eletrónico. Outros países que adotaram o voto eletrónico também o abandonaram, mas existem alguns exemplos que são promissores. Eu fiz referência a três casos, o caso da Noruega, o caso da Suíça e o caso da Estónia. A Estónia tem um desenvolvimento em termos de sociedade de informação bastante grande e tem implementado de uma maneira sólida o voto eletrónico, permitindo que cerca de entre 20 e poucos por cento, vou já terminar, 20 e poucos por cento dos cidadãos votem. Mais expressivo ainda é o caso da Suíça, em que vários cantões têm vindo a utilizar, agora já também com, aos poucos, os cantões foram exercendo o direito, o voto, e que faz com que uma percentagem dos suíços que residem no exterior votem já, são cerca de 90 mil suíços que votam. Portanto, é preciso pôr no prato da balança estes aspectos positivos e negativos, mas eu julgo que é necessário, já me cedi um bocado, é necessário aprofundar a informação que existe sobre o voto eletrónico e, obviamente, nós somos favor, uma das propostas que existe agora na Assembleia da República, que consta do projeto de lei do PSD, é para que se faça um projeto piloto com o voto eletrónico. Nós estamos de acordo, eu estou de acordo e estou de acordo, e disse-o quando foi a discussão da petição promovida pelo movimento Também Somos Portugueses, que ele deve ser alargado aos portugueses residentes no estrangeiro. Portanto, havia outras matérias, mas eventualmente poderemos falar posteriormente sobre isto.
Eu gostaria de dizer o seguinte: esta reunião foi marcada para as 14h15, porque a Comissão não tinha o desconhecimento que às 15 horas iria haver uma iniciativa neste mesmo Parlamento sobre o voto eletrónico. E a pedido da Comissão é que nós antecipámos para as 14h15 e por isso o problema do tempo, para vos permitir de ir para lá. Mas esta Comissão, quando marcou a reunião para as 15 horas, foi de boa fé, porque nós não tivemos nenhuma informação, que apesar de a conferência ter lugar aqui a 10 metros, nós não tínhamos qualquer tipo de conhecimento, nem nenhuma informação oficial. E por isso,
nenhum convite.
E, portanto, aparentemente, os senhores estão aqui a trabalhar com esta Comissão para ver se nós, eventualmente, podemos ajudar na resolução do voto eletrónico. Agora, aqui o deputado Carlos Pares queria dizer qualquer coisa, eu sei que é diferente.
Carlos, desculpe, só um segundo. Eu devia ter feito e não o fiz, mas eu queria apresentar aqui ao nosso amigo José Duarte as condolências pelo falecimento esta semana de um grande amigo seu, de um grande português e de um grande cônsul de Santos, o Armênio Mendes. Eu não podia deixar passar isso em branco.
Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP os senhores conselheiros e no vosso nome todo o Conselho. Tivemos já a oportunidade hoje de manhã de falarmos sobre estes assuntos e é subejamente conhecida a importância que o PCP dá ao Conselho e a valorização que fazemos do vosso trabalho e também aquilo que temos feito ao longo das diferentes legislaturas, no sentido de que o Governo dê mais meios para que o Conselho possa funcionar de uma forma mais plena e em melhores condições. E, portanto, também gostaria de dizer isso e de valorizar o trabalho que fazem e nas condições que o fazem. E, portanto, este aspecto também gostaria de colocar. Eu colocam aqui duas questões. Eu iria abordar inicialmente a questão da situação dos consulados e da rede consular e as dificuldades com que os nossos compatriotas todos os dias se confrontam. É uma realidade, não vale a pena nós escamotearmos essa realidade. Não é de agora, infelizmente não é de agora, é um problema que se arrasta há vários anos, mas que também este Governo tem tomado iniciativas e consideramos nós ainda muito insuficientes, muito incipientes, no sentido de resolver os graves problemas com que a rede consular está confrontada, designadamente com a dificuldade do número muito aquém de profissionais, de trabalhadores que permitam dar uma resposta atempada, célere às solicitações dos nossos compatriotas e nesta questão não entendemos só do ponto de vista dos profissionais e de facto é importante resolver-se esta questão não só na contratação como na valorização dos profissionais, quer através de medidas do descongelamento das carreiras, da negociação, do combate à precariedade que sabemos que existe e que graça nos consulados. Isto é a realidade e portanto e temos intervido nesse sentido, mas também na melhoria das condições dos meios que estão ao dispor dos consulados, nomeadamente ao nível dos equipamentos, da modernização que é necessário fazer. E, portanto, iremos prosseguir esta nossa defesa e esta exigência para que o Governo, de facto, tome medidas no sentido de debelar estes problemas. Relativamente às questões do voto eletrónico, do recenseamento automático. Dizer que estas matérias, aliás, já o tinha dito aqui outras vezes que estivemos reunidos, quando até da petição, sendo matérias conexas com a segunda comissão, ela não é tratada na segunda comissão. Portanto, em rigor, e portanto nós temos que ser rigorosos, quem trata das alterações às leis eleitorais não é a segunda comissão. É a primeira comissão. E, portanto, todos estes diplomas que foram discutidos no final da sessão legislativa anterior estão na primeira comissão a ser discutidos aí. E foi criado, a semana passada, um grupo de trabalho que os grupos parlamentares têm agora que indicar os seus deputados que irão constituir esse grupo e em que irão debater e analisar na especialidade os projetos. Então, também gostaria de colocar esta questão porque, em rigor, é isto que vai acontecer. A primeira comissão pode solicitar informações à segunda, mas não somos nós, os deputados da segunda comissão, que vão tratar deste assunto, porque revela-se como alterações às leis eleitorais. Recenseamento automático. O PCP disse-o na discussão dessas propostas, já o tenho dito no passado, nós precisamos de facilitar com que os nossos compatriotas facilitar o processo de inscrição dos nossos compatriotas no recenseamento. No que respeita ao recenseamento automático, ele levanta-nos questões de índole da constitucionalidade, designadamente nas eleições presidenciais. Como sabem, quando se fez a alteração à lei eleitoral para a Presidência da República, o que ficou claramente expresso é que tinha que haver uma manifestação de vontade do compatriota nesse sentido. E essa manifestação de vontade também estaria associada ao facto de haver essa mostrar que existiam laços nesse sentido. E, portanto, esta questão do recenseamento automático, dissemos no plenário, mas também já dissemos nas audições que foram feitas em sede da primeira comissão, que nos levanta essas reservas. E, portanto, esta reserva para nós é de facto muito significativa, porque a questão para nós é fundamental, a não violação do primado constitucional. E eu vou mesmo terminar. E, portanto, gostaria de vos colocar, relembrar esta questão. Voto eletrónico. Nós não acompanhamos o voto eletrónico via não presencial, ou a chamada mobilidade. Já aqui foram aduzidos muitas das razões que estão apontadas, que estudos apontam para as fragilidades, para as debilidades. Gostaria só de lançar aqui duas questões que para nós são importantes. Não fica claro, não está salvaguardado no voto eletrónico em mobilidade ou via internet, como se vou dizer, não fica assegurado que aquele voto não haja coação, portanto não temos forma de estar salvaguardada, que de facto é uma manifestação do indivíduo. E outra questão muito importante é, de facto, quem é que nos garante que é verdadeiramente o cidadão que está a votar ou outros? E, portanto, podíamos estar aqui a aduzir outras questões, mas também vos dizer que, como disse no início, estando em sede de especialidade, o grupo parlamentar do PCP, como em todas as iniciativas que entram nesta casa, estaremos presentes, iremos discutir, iremos apresentar propostas, iremos analisar, iremos ouvir, e certamente teremos muito que ouvir relativamente a estas temáticas. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, queria aqui fazer duas notas. A primeira, é verdade que não é esta a Comissão Parlamentar competente em relação a muitas destas questões, mas tem a ver, é verdade, que na componente política das comunidades portuguesas é nesta Comissão, e muito particularmente estes deputados que as tratam, e por isso a razão pela qual vocês nos solicitaram a audiência. Além disso, o Parlamento, como sabem, é bom que os grupos parlamentares que apresentam as propostas, por exemplo, as propostas que foram apresentadas pelo meu grupo parlamentar, e penso que também pelo Partido Socialista, independente independentemente de a primeira comissão ser a comissão que trata das questões, estou certo que tanto nós, como penso no PS, os deputados eleitos muito particularmente para a imigração deram um enorme contributo para a feitura dessas próprias propostas e por isso a voz dos conselheiros das comunidades é importante para todos estes grupos parlamentares e muito particularmente também para o PCP que também está aqui representado. Notas pessoais, apenas para dizer que há uma matéria que não foi aqui discutida, que é importante, que é a uniformização da votação para todas as eleições, que me parece um tema muito importante. No recenseamento automático chamou a atenção, e por acaso a proposta de lei do PSC prevê, para evitar que continue a haver pessoas a ir no estrangeiro e a votar em Portugal para impedir a questão dos autocarros, que é comum há muitos anos e que se repetiu novamente no ato eleitoral. Em relação à constitucionalidade, é uma pergunta pertinente que vem do grupo parlamentar do Partido Comunista e que serve, como é evidente, ter em conta em todo este aspecto, para, como é evidente, não colidir com a Constituição, compete aos deputados fazê-lo. Em relação ao voto eletrónico, eu era membro do Governo quando se fez a primeira experiência piloto em Portugal, portanto só posso ser a favor do voto eletrónico, mas é uma matéria que tem que se trabalhar e há propostas a discutir neste momento no Parlamento que propõem realmente esse trabalho no sentido de se encontrar a melhor forma. Estou a falar do online, não estou a falar do outro, porque o outro para nós não tem qualquer tipo de relevância em termos de participação cívica e política. Dava agora para concluir a palavra à Comissão, muito particularmente ao Sr. Presidente. Espera, o Sr. Deputado quer dizer qualquer coisa?
Eu não respondi à pergunta muito brevemente.
Força então.
Agradeço ao Sr. Presidente a tolerância, mas eu há pouco acabei por não responder a duas questões que aqui foram levantadas. Uma delas sobre o voto dos residentes no estrangeiro nas eleições autárquicas. Eu acho que esse assunto não é nada pacífico. Não é nada pacífico e que levanta muitos problemas mesmo. Não há nenhum país da OCDE que garanta esse direito e não há nenhuma proposta de nenhum partido, nunca houve, embora individualmente as pessoas possam ter esta ou aquela opinião. E, portanto, esse é um aspecto importante, mas eu acho que seria muito importante que, relativamente ao voto dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro para as autárquicas, fosse feito um parecer, quer pela Associação Nacional de Freguesias, quer pela Associação Nacional de Municípios. E depois, relativamente àquilo que foi aqui referido sobre a degradação do atendimento consular, é preciso ver não só a herança que nos foi deixada, como o facto de estar vindo a ser feito um esforço para repor todo
o desgaste. Agora o Partido Social Democrata vai querendo, já está aqui o professor Carlos Páscoa.
Foi feito durante todo o anterior mandato. Era só isso que eu queria dizer. Agradeço ao Sr. Presidente a tolerância.
As pessoas tirarão a conclusão, acho que não vale a pena aqui ver mais. Não dava a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a presença também do nosso Presidente do Conselho Permanente, Dr. Flávio Martins, a quem eu pediria, se ele quisesse fazer alguma consideração, que lhe dessem permissão.
Com certeza, os senhores utilizam os 12 minutos como entender isso, não? Okay. E se querem ir para a reunião, nós estamos a tentar. Vocês ainda conseguem ir ali ao lado.
Eu só quero inicialmente agradecer a presença das senhoras deputadas e dos senhores deputados desta comissão, porque ouvir-nos é sempre não apenas uma forma de diálogo permanente, mas é também o reconhecimento da importância das comunidades e não apenas do Conselho do CCP. Queria também fazer aqui uma referência ao trabalho dos meus companheiros da comissão, presidida pelo José Duarte, e que, evidentemente, tentaram, e acho que fizeram bem, não é? Uma série de encontros aqui na Assembleia da República para tratar dos temas pertinentes que nós esperamos que sejam em breve apresentados ao Conselho Permanente para que nós possamos dar continuidade a isto, não é? Dizer também que apoiamos, como sempre fizemos desde o início, não apenas o recenseamento automático, mas qualquer forma de votação que incentive a participação das nossas comunidades. Entretanto, é importante lembrar que é necessário que haja uma política, e não é uma política de governo, é de Estado, de chamamento, de convocação permanente dos portugueses e portuguesas a participar das eleições. Isso é importante que nós não façamos isso apenas em anos eleitorais, porque esse sentimento de pertença a Portugal e a própria comunidade em que está o português ou a portuguesa é fundamental não apenas para nós, mas também para a democracia portuguesa. Dizer também que a votação, qualquer que ela seja, mesmo a eletrônica, a imobilidade ou a distância, como já foi referido aqui, para nós é sempre importante, né? Se haverá problemas de segurança, mas isso pode haver pressões até mesmo no voto presencial, até mesmo no voto por correspondência tradicional, não é? Quer dizer, dúvidas e pressões sempre haverá. Eu acho que cabe ao sistema político, ao sistema eleitoral, mais precisamente, acompanhar isto, não é? Sempre. E, para finalizar, para não gastar mais do que 3 minutos, cumprindo aqui, não, mas também, porque neste período que estamos, também certamente em breve será discutido o orçamento de Estado para 2018, não é? Fazer aqui uma referência também da necessidade que nós do CCP temos de uma relativa autonomia mesmo financeira, para que possamos realizar com dignidade os nossos trabalhos. Encaminhamos ao governo, por meio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma proposta e vamos aguardar depois com as discussões para saber se essa proposta foi aceita e como ela será apreciada pelo Parlamento. Muito obrigado.
Só dizer alguma coisa? Pronto, gostaria só de agradecer a todos a abertura e pelo menos deixarem aberto que se possa pensar pelo menos num projeto piloto para o voto automático, para o voto eletrónico e pedir que o recenseamento automático possa realmente vir a ser e esperar que haja esforços da vossa parte para que o recenseamento automático possa vir a ser uma realidade para as comunidades. Basicamente só isso. Muito obrigado também.
Os meus sinceros agradecimentos em nome da Comissão Temática das Ações Consulares e muito obrigado pela vossa disposição em nos terem dado essas informações que foram muito pertinentes. Sei que vocês, deputados, estão sempre do lado das comunidades portuguesas, por isso é que foram eleitos pelas comunidades portuguesas. E quero expressar os meus votos de muito carinho que a comunidade portuguesa sente quando algum deputado se desloca aos locais de residência de nós, portugueses, residentes no estrangeiro, e que o vosso trabalho seja sempre profícuo em nome do Conselho das Comunidades e dos portugueses espalhados pelo mundo. Muito obrigado e bem-ajam.
Sr. Presidente,
à vontade.
Só queria responder ali à deputada do PCP que o voto eletrónico, se tiver um PIN, não há problema nenhum. O PIN é uma identificação. Essa é uma desculpa muito pobre. Desculpe lá.
Eu queria, como é evidente, agradecer em nome da Comissão e todos os seus deputados as palavras amigas, simpáticas que tiveram e de cortesia para connosco. Gostava de dizer que também temos aqui a senhora deputada Joana Lima, que nos acompanhou do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que chegou, entretanto. E gostava aqui de dizer apenas duas notas. A Comissão estará sempre aberta a receber-vos, em qualquer condição, mas eu pedi, isto já foi pedido várias vezes ao Conselho das Comunidades, o seguinte. Na organização dos vossos trabalhos, é verdade que quando vocês reuniam no Parlamento isto era tudo mais simples, agora é mais complicado. Mas a Assembleia da República tem um modo de funcionar. A segunda-feira é um dia de contacto com o eleitorado. E o seu Presidente da Comissão teve o cuidado de dizer que é importante ver os deputados próximos dos eleitores. Os deputados chegam normalmente à Assembleia da República no início da tarde, terça-feira, para iniciar os trabalhos de comissão. E o Parlamento funciona normalmente terça à tarde, quarta todo o dia, quinta todo o dia e sexta de manhã. E aquilo que eu vos solicito no futuro, para quando houver qualquer iniciativa com a Assembleia da República, que pensem que o Parlamento vai de terça a sexta de manhã e que as outras instituições da administração pública começam na segunda e terminam na sexta. E, portanto, é fundamental perceber isto. E há questões, por mais importantes que sejam para uma administração, o processo legislativo passa por aqui. E, portanto, é importante que as comissões e os seus deputados tenham condições de disponibilidade para estar convosco, para que todos os grupos parlamentares possam estar convosco, porque o trabalho parlamentar não é só feito por um partido, é feito por todos os partidos que concentram no parlamentar, e se tiverem em consideração a forma como funciona o Parlamento, nós teremos melhores condições de ter representações condignas para receber uma instituição tão importante que é para nós no trabalho político. Uma vez mais, agradecer ao Sr. Presidente de Comissão, saudar, como é evidente, o Sr. Presidente do Conselho Permanente, e saudar todos vocês em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e pedir desculpa pela ausência neste momento do Sr. Presidente, porque a agenda parlamentar por vezes tem estes imprevistos, mas penso que a reunião correu da melhor forma e vão chegar apenas com um quarto de hora de atraso a uma iniciativa para a qual aparentemente nós não fomos convidados.
Muito obrigado. Pois, o problema todo é que nós também estamos.
Pois.
Bom, eu também pensei.
Obrigado.
Nós é que tivemos a iniciativa de e acho que foi fomos nós que acho que foi enviado.
Mas eu acho que tinham sido convidados.
Foram enviados.
Eu fiquei fora, estava no Dubai e tudo isso foi tratado pelo Sérgio. Eu cheguei ontem do Dubai, antes de ontem.
Mas foi assente que era toda a gente convidada.
De toda a gente convidada, foi. Nós mandamos convidar todo mundo.
Sério?
Ah, mas correu bem, não é mesmo? Às vezes é melhor poucos.